polícia de Milão. Um hacker mafioso acaba de soltar um vírus pra atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar.
Estamos de volta com o Momento Tech, hoje conversando sobre graduação e carreira na área de tecnologia com três jovens talentos da região, com o Enzo, a Kailane e o René. Agora a gente vai falar aqui sobre estágio, né? Hoje os três já têm algum tipo de experiência profissional. Como foi conseguir o primeiro estágio na área de tecnologia? O estágio ajuda realmente a entender melhor o mercado, a aprender alguma coisa? Favorece, não favorece? Kailane.
Bom, meu primeiro estágio foi bem interessante. Como eu já falei, eu fiz robótica no ensino médio. Então, eu gostava muito da parte de ensino e da parte de robótica. Então, eu vi outras crianças fora da escola e eu falava, poxa, eu queria muito que elas tivessem a oportunidade que eu tive. Outros adolescentes que estudavam em escolas que não tinha, né? Porque eu cresci bastante e foi ali que eu descobri minha paixão pela área, né? A vida que eu queria seguir, a área que eu queria. Então, eu entrei na faculdade e tinha isso na cabeça ainda. Uma vez, uma colega minha chegou para mim e falou, olha, minhas tias estão com uma escola, elas precisam de uma professora e eu lembro que você fazia robótica e gosta bastante dessa área e você sempre está postando alguma coisa a respeito. Então, eu gostaria que você fosse lá e fizesse a entrevista. Eu te indiquei lá dentro. Aí eu fiquei super feliz, né? Então, eu fui lá fazer a entrevista, era para dar aula de robótica e programação para crianças e adolescentes, então eu fiquei super feliz, né? Eu fiz esse primeiro estágio e logo em seguida, quando eu finalizei, eu entrei na prefeitura, porque eu tinha um professor na faculdade que trabalhava na prefeitura, eu cuidava da parte geral de TI ali, e ele via como eu era interessada, como eu corria atrás, como eu tinha interesse, e ele me chamou para fazer uma entrevista lá, né? Me deu essa oportunidade. E eu consegui essa oportunidade através disso. Mas eu tive um hackathon que eu participei, que a premiação era exatamente uma vaga na prefeitura. E ficamos em primeiro lugar com a minha equipe. E já confirmou que era para mim entrar lá, né? Então, eu entrei na prefeitura, fiquei lá um tempo. E logo após a prefeitura, eu entrei na Versa Construtora. Foi assim o meu processo. Mas sim, de fato, o estágio ajuda realmente a entender o mercado. Você cresce bastante ali dentro. Você entende ali na parte... Se eles te dão um desafio, né, você vai ter que fazer, querendo ou não, na parte prática. Na prefeitura mesmo, cresci muito ali dentro. Agradeço todo mundo que trabalhou comigo, que me deu essa visão, né, que me ajudou bastante. A parte técnica, eu aprendi mais lá dentro, né? Então, realmente ajuda, indico todo mundo quando entrar, logo que tiver oportunidade, já entrar em algum estágio, porque o estágio é de fato para você aprender. Eles não vão te colocar uma coisa que sabem que você não tem capacidade ainda. Você está ali para aprender realmente.
Ótimo, Kailan, isso aí. E aí, Enzo, você que já está aí pelo quarto semestre aí, o estágio, tem feito algum estágio, e o que, que você acha que o estágio pode agregar aí à carreira e ao estudo?
Bom, eu já tive uma experiência profissional numa empresa chamada CompassWall. Foi um estágio na área de desenvolvimento, de análise de dados, perdão, e era mais para mexer com a parte de Python, de Power BI também, com Docker, com análise de dados usando Python para estruturar uma pesquisa, algo para entregar para o cliente. E nesse estágio, como a Karani falou, você precisa entregar o que eles mandam, mesmo você não querendo fazer, mesmo sendo chato. Você precisa aprender, você precisa sentar lá, dedicar, fazer, entregar no prazo. E lá o estágio era dinâmico, que a cada 15 dias a gente precisava entregar um projetinho, alguma coisa. Eles davam, vamos supor, você precisa entregar um projeto numa biblioteca de Python específica. Aí eles davam um curso na Alura, você tinha 15 dias para aprender e entregar o que eles pediam. Então foi um estágio que me ajudou muito, porque eu aprendi sobre a parte do mundo corporativo, né? Sobre trabalhar para uma empresa privada, que tem meta, tem coisa para bater. Aí, e foi um estágio importante.
Você coloca aquilo que você aprendeu na teoria, né, na prática ali, né? Já ajuda com as outras matérias, né? Às vezes.
Ajuda bastante, porque realmente eles dão os cursos, e os cursos ajudam muito. É um curso de graça ali, numa plataforma boa, e é um ótimo estágio. E após esse estágio, eu acabei vindo aqui para a Câmara, que o estágio é mais focado na parte de manutenção, de redes, mas também a gente mexe um pouco com servidores também aqui, local, que existem na Câmara, e já é outra vertente. Eu tenho a experiência dos dois lados. E eu digo que cada lado tem seu valor, e para quem gosta de uma área é bom, para quem gosta de outra área é bom. Eu gosto das duas e me identifico nas duas.
Ótimo. O estágio é tipo assim, eu acho que o estágio, ele, independente de que área e do que você vai fazer, mas o estágio, o que ele faz? Eu acho que ele te coloca no mercado de trabalho e dando aquele primeiro passo, o que é trabalhar, o que é ter a responsabilidade, né? Mesmo que você estude, que você tenha uma formação e tenha conhecimento, mas a dúvida, né, o medo ali, né, como é que é, o que, que eu vou fazer, eu vou dar conta, não vou, sempre existe, né, esses questionamentos, né, para saber a insegurança. E o estágio, eu acho que é como se fosse ali uma janela, um caminho que você vai seguir com tranquilidade, como o Kailane colocou e você, Enzo, também. Não existe a cobrança, uma cobrança exacerbada, né, além das suas capacidades. Então, quando a empresa recebe um estagiário, ele já sabe que o estagiário é um aprendiz e que a empresa tem que também favorecer isso, né? O aprendizado, ensinar. Então, o estágio só traz benefícios. Kailane?
É interessante também, porque o estágio é um estágio, né? Uma fase, é um tempo ali que você vai passar ali dentro. Você tem um tempo para começar e para finalizar o estágio. E é interessante porque se você está em dúvida se realmente quer seguir na área, tu faz o estágio e vê se realmente, na prática, se você tem interesse, se você quer seguir ali, se você quer essa carreira mesmo, você já vê ali de dentro como é que é, né? E as matérias são interessantes porque o que você aprendeu na teoria, tu coloca ali em prática. Isso já ajuda também com matérias futuras. Então, você já vai aprendendo ali, vai facilitar até na faculdade, nos processos ali dentro.
Ótimo. Renê, sobre estágio, Renê, você já tem experiência com estágio, o que, que você acha, qual é seu ponto de vista em relação ao estágio, graduação, ajuda, não ajuda, é bom, não é bom? E aí, Renê?
É isso, eu vou resgatar um pouquinho da fala de cada um de vocês, na verdade. Primeiro, o que a Kailane falou, meu primeiro estágio foi no IFBA, foi um estágio mais voltado à manutenção também, que eu tinha que fazer um estágio ou um TCC, né, para você conseguir concluir a formação lá no ensino técnico. Aí eu estagiei na manutenção e é isso, tipo assim, é colocar em prática algo que eu já sabia fazer e já fazia para mim. Só que é diferente, né? Quando você faz para você, você não tem aquela cobrança e nem tem a tanta preocupação de fazer direito e da melhor forma possível. Então, é muito diferente você saber fazer e você fazer no ambiente de trabalho. Isso que eu acho a importância do estágio. Você vê que não é só você gostar de fazer, e sim você entender que tem que ser feito de forma profissional e eficiente. E puxando um pouquinho do que Enzo falou, depois eu estagio no HCC, estagio não, estou trabalhando lá também, e lá eu mexo bastante com automação. Então eu meio que vi um pouco dos dois lados, tanto a parte de manutenção quanto agora a parte mais focada em automação, e gosto dos dois, mas eu acho que realmente desenvolvimento é
o seu foco, né? Isso aí, Kailani.
É importante também essa questão de estágio, por outro ponto que as pessoas às vezes não se importam, né? Ou não se ligam de início. Quando você está no estágio, você conhece pessoas grandes da área, né? Ali, empresários e tudo, de dentro da empresa. Se eles veem um estagiário ali que é comprometido, que tem interesse realmente, que está aprendendo, ele pode pegar aquele estagiário e efetivar e colocar na empresa dele, talvez, ou até decidir continuar na empresa ali dentro, né? Tem gente que acaba sendo efetivada e continua anos na área ali dentro daquela empresa. Ou pode ser efetivado e outras pessoas te conhecem ali dentro, vê que você tem interesse, vê que você pode ser grande ali. É, espero você se formar ou já te contratam já para outra empresa. Essa questão de network dentro da área, da nossa área principalmente, é muito importante você conhecer pessoas da área para conseguir outras oportunidades, né?
Muito bem. Outra coisa que hoje em dia é diferente da minha época, né? Minha época alguns anos atrás e lá da outra época também, né? Porque eu tenho duas épocas. A época que eu concluí o ensino médio, 1991, né? São 30 e alguns anos, né? E depois, quando eu concluí o meu curso de sistemas, falando disso, na minha época de conclusão do ensino médio, existiam estágios também, né? Eu fiz um curso de técnico em contabilidade na época no Centro Integrado, né? Uma escola que hoje está em transformação, área contábil, mas assim, não era área que eu gosto muito da matemática, né? De cálculo, sou apaixonado por isso, mas a área contábil eu achei muito massiva, né? Muito, a pessoa se debruça em cima de muita papelada, muitos números, muitos cálculos, aquela coisa todo mês. Então eu assim não vi que era onde eu queria trabalhar, apesar de gostar, acho interessante, acho fantástico quando você pega assim uma planilha de contas, de dívidas, de, né, de perspectivas, de números, de valores, assim, calcula tudo e dá um resultado lá no fim, depois de muitos cálculos, mas não era a área que eu queria trabalhar. Voltando aqui para, né, para o curso, para o estágio, como eu estava falando, o que eu queria falar é que o diferencial hoje é o seguinte, 10, 15, 20 anos atrás, quem fazia graduação, o estágio, teoricamente no curso é feito no final do curso, né, estágio lá obrigatório do curso e essa questão de estágio pós-formação, ela normalmente vinha depois da formação, é que você ia fazer um estágio de um ano, dois, conseguiria estágios para, né, tentar seguir a carreira, como falou Kailani. Só que hoje me parece que tá bem diferente, parece que os estágios, né, estão aparecendo aí no início do curso, no meio do curso, então não é mais aquele negócio lá no final, né, Kailani?
É bom, hoje os estágios são aleatórios, então você pode conseguir a partir do terceiro semestre, então depende da empresa, tem empresa que contrata a partir do segundo, do terceiro, depende da área também, né? Aí as matérias, eles veem isso, porque algumas matérias são dadas a partir de tal semestre e vai precisar dessas matérias para você fazer o estágio, por exemplo. Mas a partir do terceiro semestre você já consegue estágio na área de tecnologia, isso é bem legal porque você começa a aprender na prática mesmo desde cedo, né? Então isso hoje mudou, né?
Exato, e também eu acho que outra razão pelo fato dos estágios estarem absorvendo os alunos ali já no iniciozinho do curso, creio que é a dificuldade do mercado. O mercado hoje tem grande dificuldade em encontrar profissionais, pessoas com uma boa formação, né, para trabalhar e nessas áreas, né, mais leves das empresas, a gente percebe que está tendo muita dificuldade. Então, que eles estão resgatando os estudantes bem no início, né? E, né, mesmo que a gente está falando do mercado de trabalho aqui, de estágio, de vaga, hoje na área de tecnologia é considerado uma das que mais cresce no mundo, né? Se não me engano aí, há uns 2-3 anos atrás, vendo sobre tecnologia, a carência aqui dos profissionais de tecnologia no Brasil, se não me engano, eu não me lembro os números, não sei se era 800 mil profissionais, né? Isso uns 3-4 anos atrás. Segundo diversos levantamentos aí, existe uma grande demanda por profissionais de TI no Brasil. E aí, na visão de vocês, o que que vocês acham? O mercado realmente é sempre aquecido, está sempre cheio de vaga, né? Tem vaga, tem oportunidade, muitas oportunidades para profissionais, né? Existe oportunidade para quem está começando, assim, primeiro Kailani, que já, né, concluiu e já está trabalhando, né? Tem alguma, pode falar melhor, né? Kailani, por favor.
Bom, esse assunto é meio delicado, né? Mas, de fato, a área de tecnologia contrata bastante, é uma área bastante ampla, né? Até porque são vários caminhos que podem seguir na área de tecnologia. Então, são vários tipos de vagas diferentes que tu pode encontrar. É, principalmente para estágio aqui, é bem tranquilo encontrar, de certa forma. Mas aí tem outro lado também. As empresas não querem qualquer estagiário hoje em dia. Tem um processo seletivo mais complexo. É, envolve essa questão de IA também, que vamos conversar um pouco, talvez. Mas envolve muitos pontos que eles querem um profissional bom. Então, os processos seletivos estão mais complexos, tem mais etapas, né, na área, na parte de contratação. Tu vai ter ali uma entrevista, talvez tenha uma prova prática, tem outra entrevista, até eles conseguirem contratar, até porque tem bastante candidato. Então eles têm que filtrar e pegar o melhor ali. Então tem que ter esse cuidado. Se você quer ser contratado mesmo sem que seja estágio, já tenha se formado e tudo, você precisa ter uma boa base, você precisa mostrar que sabe realmente para passar pelas etapas de contratação. Se você é estagiário, essa etapa é mais tranquila, né? Mas, de fato, o mercado está aquecido, sim, tem bastante vaga. Não se preocupa quando você for entrar nessa área, até porque nossa área está em constante evolução, sempre vão ter vagas para essa parte.
É, como o Kailane falou aí, tem uma coisa que eu observo muito, né? É, já sou profissional há muito tempo na área de TI, eu trabalho já há mais de 30 anos, né? Tenho a formação também, sou concursado na Câmara Municipal, no setor de TI. Mas uma coisa que eu observo no mercado, em relação a essa questão que a Kailane falou, não é só no mercado de TI, não. Tá? A gente está aqui falando de tecnologia, do mercado de profissionais de tecnologia, mas eu vejo isso no mercado em geral, tá? Independente da área. Hoje em dia, eu acho que uma empresa, ela tem, tipo assim, ela tem 1000 candidatos e ela pode escolher o melhor candidato. Então, assim, se você vai se candidatar a uma vaga de emprego, não pense que só um diploma, só um certificado, só 10, 20 horas de trabalho, 100 horas, 200, vai fazer você conseguir a vaga não, viu? Pode ter certeza que se você tiver inglês, né, iniciante, você tá com chance. Se você tiver intermediário, mais chance. Se você tiver uma pós-graduação, mais chance. Se você tiver um mestrado, mais chance. Se você tiver 2 anos de experiência, mais chance. Quem tem 5 tem mais chance. E fora disso tudo, vem o lado você, né? Além de ter todas as certificações, você tem que ter realmente um profissionalismo muito grande. Ser bom mesmo no que você está provando que é. Então você diz que é, tem um diploma, tem horas, tem isso e aquilo. Mas na hora do, né, da prática, se você não provar que é bom, você acaba perdendo a vaga. Então, o que eu quero dizer é que o mercado de trabalho hoje tem vagas e as empresas estão com a faca e o queijo na mão, tudo, né? Elas podem escolher o melhor candidato de todos. E se esse não for bom, ela escolhe outro. Kailane?
Só pegando esse ponto aí que você falou, como eu sempre estou ali na FTC, dando aula, o curso é uma coisa que eu sempre pego no pé dos alunos que estão iniciando. Se tu quer conseguir uma vaga de emprego, tu precisa de curso na área. Até para formar na faculdade, tu precisa ter curso ali, mostrando que você fez curso, e não pode ser qualquer curso, tem que ser um curso realmente bom. Já teve momentos que eu estava numa empresa e eles estavam lá contratando novos desenvolvedores, e quando ia ver, só tinha a graduação lá. A pessoa tinha se graduado há 1 ano, 2 anos atrás e não tinha um curso no currículo. Eles não contratam. Eles querem ver que você realmente tem experiência, que você é uma pessoa proativa também, que você sabe resolver problemas, que você tem interesse em buscar, né? Então, se você não tiver curso, se você não tiver outras certificações e mostrar isso pro mercado, eles não contratam, eles não vão. Você não vai ser um candidato de interesse.
Bem, isso aí, Kailane. Você que já está ingressando no mercado de trabalho, já está consciente, né? E como você falou também, né? Você já ministra aulas e consegue enxergar, né? E consegue já estar passando esse conhecimento para seus alunos, né? Para os alunos, né? De tecnologia. Então, vocês que estão nos ouvindo, né? Que é da área de tecnologia, que estuda tecnologia, não importa o curso, a gente está falando aqui de sistemas de informação, mas nós temos, né? O curso da UESB, que é de ciência da computação, temos o curso de engenharia da computação. Então, assim, observe todas essas, né? Essas coisas importantes que vão fazer um grande diferencial na hora de conseguir um emprego. Enzo?
Bom, só complementando a fala de Kailane, eu acho que dá para dividir o mercado de TI em pandemia e pós-pandemia, né? Porque na época da pandemia foi quando teve o boom das vagas de TI.
De fato.
Que você só precisava saber o básico de HTML, CSS, já era contratado como desenvolvedor, estagiário júnior de web. E eu acho que pós-pandemia, ainda com a questão econômica, as empresas ficaram mais conservadoras na questão da contratação. Então, tem vaga, como a Kailane falou, a pessoa precisa ter um curso, ter algo a mais, né, para se destacar. Só que eu acho que a parte mais difícil em qualquer área é você entrar na área.
De fato.
A primeira vaga. Depois você tá lá dentro, irmão, você não perde mais, não.
Questão de experiência, né, e de networking também envolve bastante.
Isso. O networking é importantíssimo para a área, até porque
experiência. Se você quer entrar na área e não está conseguindo emprego, tu vai fazendo seus projetos pessoais, vai fazendo freelancer, vai mostrando ali que tem experiência, vai colocando no currículo, que já vai facilitar muito.
Tem um GitHub atualizado também.
GitHub atualizado, de fato.
É, realmente, precisa estar a par das ferramentas, atualizado, né? Atualizado. Como a gente estava falando, a área de tecnologia, ela se transforma diariamente, gente. Se você não acompanha o mercado, não acompanha, né, as informações, a mídia sobre tecnologia, você pode ficar obsoleto, pode ficar para trás. Então, é preciso estar acompanhando, não só, né, ter a graduação, como a gente falou, estar fazendo cursos. É, uma coisa que me deixa, assim, muito encabulado hoje em dia é o acesso a cursos. Você vai na internet, tem N plataformas, cursos de 200, 50, 10 horas, 20, 30, 100, é curso de inglês, é curso de tudo que é área que você pensar. Tem uma plataforma mesmo que eu acesso constantemente, faço cursos lá, que é a Santander Academy. Fantástico, cursos com certificação da Google, é, certificado Santander, entendeu? E eu estou citando essa como exemplo. Tem outras, N outras plataformas. Eu mesmo estou fazendo curso, já tenho 3 cursos lá que eu estou matriculado, né, para poder fazer. Então, não percam as oportunidades. É, vamos aqui agora falar o seguinte, é uma pergunta que é para quem está estudando, né, para quem está ainda cursando, como o René e o Enzo, mas cabe também para a Kailane, né? Que tipo de carreira vocês imaginam construir dentro da tecnologia, né? Existe alguma área específica que vocês querem seguir? É, desenvolvimento, segurança da informação, dados, infraestrutura, inteligência artificial? Pergunto para primeiro aqui para os graduandos. René, por favor, René.
Bom, inicialmente, eu tinha, quando eu entrei no curso, eu só tinha interesse na parte de back-end mesmo, em desenvolvimento back-end. Só que, como eu falei, cursando agora, redes me interessa bastante e banco de dados me interessa muito também. Então, sou suspeito a falar, eu não sei. Eu tô me interessando por muitas coisas ainda. A análise de dados é muito interessante. Tudo é muito...
Volume. É muito volume, é muita coisa, né?
É muita coisa.
Não precisa se preocupar, assim. É só assim. Seu momento atual é esse que você colocou. Mas aí você tá... digamos, é a 20, 30% do curso, né? Então, aqui até você chegar a 100%, tudo pode mudar, mas é importante sempre você estar com a mente focada em alguma coisa. A partir dessa escolha ou esse pensamento que você está tendo sobre o que você quer fazer, você vai investir em estudos mais nessa área. Daqui a pouco você pode mudar essa bandeira. Então, o que importa é que você está sempre focado em alguma meta. Enzo, por favor, e você, Enzo?
Eu acredito que no meu caso eu tenho mais a ver empreendedora, né? Eu penso em prestar serviço para empresas, em desenvolver sistemas, aplicativos, na área bem geral mesmo, como desenvolvedor full stack, né? Que trabalha desde com a parte do front-end, com back-end, com integração de banco de dados. Eu pretendo fazer isso, que a prestação de serviço também é uma parte muito comum da TI, muito ampla. Você pode prestar serviço para qualquer tipo de coisa possível, desde montar um servidor para uma empresa, ou criar um site para elas, ou qualquer coisa que você imaginar. E eu penso mais desenvolvimento de sistemas, que é uma área que você consegue abranger muitas empresas precisam disso, e também que você consegue criar um vínculo com essas empresas, né? Com a questão da manutenção mensal que você vai ter que dar para as empresas. Isso acaba que você cria um vínculo, cria um networking, e a sua empresa expande, e também a questão financeira, o retorno é muito maior do que você ser um desenvolvedor para uma empresa, né?
Sim, ótimo. Isso aí, você, Kailane, já está no mercado profissional, está começando, mas também pode ter realmente essas escolhas, né? Mudanças de rumo. Como é que está aí seu desenvolvimento de trabalho, né? Profissional, tem pensado em mudar, né? Escolher um caminho mais, né, diferenciado?
Bom, eu já estou como desenvolvedora de software, né? Na parte ali de sistemas, mas vendo o mercado ali por dentro... Eu tenho interesse em fazer uma pós-graduação ou em inteligência artificial ou na parte de infraestrutura de redes. Na parte de infraestrutura de redes é mais pela minha paixão em querer prestar concurso para parte de cibersegurança, né? Para ali para perícia criminal. Mas inteligência artificial é bem interessante. A parte de dados também, quem está entrando na área, é bem interessante. Então, estão contratando bastante. Mas talvez eu foque mesmo em inteligência artificial na parte de pós-graduação ali.
Muito bem, isso aí. Beleza. A gente está com o tempo aqui já nos convidando para encerrar o programa, mas a gente vai falar agora de um tema que é o tema central hoje na área de tecnologia, né? Mas é algo assim que está chegando Então, nós vamos simplesmente emitir nossas opiniões, não significa que é nenhuma justificativa sobre esse tema, mas o tema é inteligência artificial. Né? Então, assim, nos últimos 2-3 anos aí, a inteligência artificial, né, o novo boom da tecnologia, entrou aí em nossas vidas tecnológicas e tem feito um alvoroço danado. Né? Gostaria de saber de vocês, né, como é que vocês têm aplicado a inteligência artificial, onde é que ela tem ajudado vocês e o que vocês acham, né, que a inteligência vai, onde é que ela vai chegar, né, dentro dessa área de tecnologia e no mundo em si, né, que diferença ela vai fazer. Já está fazendo, mas isso é só o início. Né? Então, Enzo, né, como é que está a sua visão em relação à inteligência artificial, Enzo?
Para mim, a inteligência artificial é uma faca de dois gumes, né? Porque ela pode tanto ajudar, mas ela pode muito mais prejudicar o desenvolvedor. Como a inteligência artificial hoje está muito difundida e fácil acesso, porque antigamente a inteligência artificial sempre existiu. Uhum. Porque o que tem hoje é a inteligência artificial voltada para o consumidor final, que ela é uma linguagem de texto, que ela aprende, você modela ela. Sim. E ela acaba que o desenvolvedor fica muito dependente dela. Pode acabar não estudando direito, não aprendendo, não entendendo realmente o conceito do código. E eu acredito que o desenvolvedor deve usar a inteligência artificial como um ajudante para tarefas simples, mas que ele sabe o que está acontecendo. Ele nunca pode delegar uma tarefa para ela fazer um código que ele não sabe nem o que ela escreveu. Se ele não sabe o que está acontecendo ali, então ele pode entregar um sistema com problemas, que quebre facilmente. Então eu vejo a IA como um ajudante que você pode ajudar para, por exemplo, muita coisa que manualmente você fazia, como questão de layout de sites, de design, que é algo bem manual, que você editar um por um a cor, você pode muito bem automatizar com IA, que você vai ganhar tempo e tudo. Mas eu acredito que você tem que ter muito cuidado, né? Ainda mais na questão de fundamentos do código, fundamentos das linguagens, fundamentos de TI. E delegar muito, né? Aí acaba prejudicando seu trabalho.
Beleza, Enzo. Muito bem seu ponto de vista. E Renê, qual é o seu ponto de vista em relação à inteligência artificial que está no mercado aí, né, botando fogo na área?
É isso. Eu também acho que é uma faca de dois gumes. Eu tento utilizar sempre mais para estudar do que para realmente criar alguma coisa. Principalmente porque ela pode até gerar alguma coisa, mas para você integrar isso com outra coisa é muito difícil, porque ela não tem noção do que você está fazendo inicialmente no seu código. Então ela vai gerar algo que não necessariamente vai comunicar perfeitamente com o que você tinha antes ou com o que você vai fazer depois. Você acaba tendo que remodelar tudo o seu projeto para tentar encaixar algo que você poderia ter feito já pensando nele. Agora, na parte de estudos, eu acho muito bom utilizar para documentação. Ou então para, por exemplo, eu estou tentando aprender uma função nova, em vez de eu abrir sites, por exemplo, da W3 School, essas coisas, e ler realmente, você pode pedir para ela te dar exemplos e você ir entendendo, já que ela consegue ser mais acessível, né? O exemplo mesmo que eu dei do W3 School, você tem que ter noção de inglês para você conseguir aprender. Então, nesse sentido, ela já facilita. Agora, para gerar mesmo, eu acho que até dá para fazer coisas simples, que nem eu disse, mas não substitui um dev, definitivamente.
Pois é, eu tenho usado bastante dentro das limitações minha e da inteligência. Assim, eu tenho usado a inteligência artificial generativa. A gente sabe que tem N áreas que ela está abrangendo. A gente está falando aqui do que está na mão de todo mundo, que a gente sabe que é um ChatGPT, o Gemini, né, o Copilot da Microsoft, né, que tem as mesmas finalidades, gera texto, gera imagem, alguns que geram vídeos. Mas a inteligência artificial ela está se inserindo de uma vez só em todos os campos. A gente nem imagina aqui, advocacia, medicina, todas as áreas, onde tem software e tem tecnologia, a inteligência está sendo inserida de alguma forma, no atendimento, nos chatbots e tal. Mas assim, minha opinião em relação à tecnologia, como eu disse, eu estou utilizando ela na medida do possível. O que eu acho, o que eu penso em relação a isso depende de como você usa. Assim como quando o computador começou a se popularizar, todo mundo dizia, vai tomar o emprego de todo mundo, vai dominar o mundo. Domina nesse sentido, que quem utiliza, quem sabe aproveitar, né, usa desses recursos. Aí já tiveram outros booms aí na área de tecnologia, mas falando de inteligência artificial, voltando aqui, para falando do meu uso, por exemplo. Eu tenho usado bastante na medida do possível, mas para que ela me atenda de uma forma que não prejudique o meu trabalho. Eu sempre entendo dessa forma. Há poucas horas atrás eu utilizei para reduzir o meu tempo. Eu não tinha tempo para fazer um trabalho e aí em 10 minutos eu dei a orientação prompt toda e ela me entregou o trabalho prontinho do jeito que eu queria. Mas não é que eu mandei ela fazer o meu trabalho, eu sabia o que eu queria, eu pedi e ela me entregou o que eu queria. Eu não vou pegar o meu trabalho, o que eu penso, o que eu acho, como o René falou, a inteligência artificial não vai adivinhar o que está na sua mente. Se você não disser para ela do 1 ao 10, do A ao Z, o que você quer, ela vai lhe entregar qualquer coisa, né, arbitrariamente. Isso em todas as áreas. Então, como o René estava falando também, o Enzo, em relação a isso, é que você não pode, por exemplo, pegar um projeto e achar que a inteligência artificial vai fazer aquele projeto todinho para você e depois você não vai ter problema, porque a hora que começar a ter problema, aí agora destrói tudo. A inteligência artificial ela está como ferramenta para nos auxiliar no nosso trabalho, no desenvolvimento do nosso trabalho, não para fazer o nosso trabalho. Então precisa ter muito cuidado como você faz o uso da inteligência. Eu estou satisfeito, sempre que eu preciso, tem me ajudado, mas eu tenho o controle do meu trabalho, certo? A inteligência é só mais uma ferramenta que me ajuda. Kailane, pode dizer alguma coisa a respeito, Kailane?
Só pegando um gancho de todo mundo, é uma coisa que eu sempre falo também, que tem que ter esse cuidado, principalmente na nossa área, é uma área delicada quando se trata de empresas, dentro de empresas. Você pegar ali o código, só depender de IA, pode acabar tendo vazamento de dados internos da empresa, né? Toda essa questão de segurança é impactada. Você tem que ser aquela pessoa no uso de IA, querendo ou não, vamos precisar de IA. Empresas hoje em dia contratam desenvolvedores que usem IA, já tem ali na hora de contratar ali todo no site, tu vai olhar ali que usa IA na empresa, mas tem que usar de uma forma consciente, como todos falaram. Se tu vai desenvolver ali, tu sabe o que quer, tu pede da forma que tu quer, antes de pegar ali o que está ali que ela gerou, você tem que ler, entender o que ela te deu, ver se realmente é aquilo que encaixa, se não vai dar algum problema no sistema. Aí sim, mas aí as pessoas que usam IA hoje em dia já tem que ter a base, né? Tem que ter toda essa arquitetura, tem que saber o que está querendo. Mas as pessoas que estão iniciando na área como estagiários, pessoas que estão começando no curso, eu falo, tem que ter cuidado, não pode simplesmente começar a desenvolver já usando IA. Tu tem que começar ali na mão, fazendo sozinho. Primeiro entender o que você está fazendo, aprender realmente aquela matéria, aprender a desenvolver para depois começar esse uso. Senão vai ficar dependente da IA, não vai saber fazer sozinho. Então isso é bem complexo de se falar. Então, o desenvolvedor não vai ser substituído. Inclusive, uma coisa delicada devido a essas questões de desenvolvedores que dependem muito da IA, que copiam muito da IA os códigos, né? Eu estava falando com o pessoal mais cedo sobre uma vaga que está aparecendo no exterior, né? Que se chama code cleaners, alguma coisa assim, que são meio que vão limpar as bagunças que desenvolvedores dependentes de IA nesse grande boom agora estão fazendo. Então, esses sistemas que vão começar a quebrar por conta desse uso excessivo de IA, sem manutenção, sem gerir direito, né? Quebrando a arquitetura. Então, esses desenvolvedores que realmente sabem a base, que sabem de fato o conteúdo, que aquele realmente, né, a essência ali que sabem fazer, vão pegar para resolver esses problemas de desenvolvedores que estão dependendo da IA. Então, aqueles que sabem o conteúdo, que estudaram realmente, vão pegar ali e vão trabalhar nisso. Então, tem que ter esse cuidado, porque você sabendo a base, você estudando de fato, você não fica sem emprego. Agora, se ficar dependendo de IA, vai ser um problema, viu?
Outra coisa importante em relação a isso, né? A gente está falando de IA, mas serve para qualquer outra área, qualquer outro tipo de trabalho, de produção, é que quando você depende de uma ferramenta, você é escravo daquela ferramenta. No dia que a ferramenta falhar, seu profissionalismo acabou, você deixa de ser alguém. Então, se seu trabalho é todo desenvolvido por IA, feito por IA, como o mercado aí tem, a gente está vendo aí no mercado, na internet, muita oferta de facilidades, coloque IA para trabalhar por você. Tudo bem, tá lá, você planeja, estrutura, bota lá para funcionar. No dia que a IA pifar, parou, acaba com o seu trabalho e acaba até com sua moral, digamos assim, Kailane.
Como eu falei, a IA está vindo como uma facilitadora. Pessoas que já desenvolvem, que já sabem o que querem, que sabem como é que funciona, elas pegam a IA para facilitar a rotina. Por exemplo, você vai desenvolver um layout, você já sabe como é que é, você vai fazer um sistema parecido, você pega e copia aquele IA ali, já sabe o que quer, já sabe como é que funciona. Você já é o desenvolvedor, você já tem uma base, você já está no mercado há muito tempo, você sabe que se tiver algum problema ali, você vai identificar no que ela gerou, mas se você é um iniciante que está começando na área e quer usar para gerar qualquer código, qualquer coisa, principalmente quando se trata de infraestrutura, isso é um problema muito grande, porque, como eu falei, tem a parte de segurança da empresa, tem a parte de segurança do sistema que fica muito vulnerável. Então, isso ali é uma mão cheia para hackers, para quebrar o sistema, muita coisa.
Muito bem, isso aí. Enzo também quer falar?
Eu queria comentar um caso que teve recentemente, não sei se vocês viram, que o serviço da Amazon, da AWS, caiu semana passada, né?
Muito sistema caiu junto, né?
E um monte de sistema caiu junto inteiro. Porque eles substituíram muitos desenvolvedores por uma IA interna, e a IA estava tendo privilégio de root, de administrador no serviço. E ela estava delirando e apagou um monte de coisa porque ela tinha privilégio de root. Aí acabou que eles tiveram fazer o quê? Contratar uma equipe para analisar o que eles fizeram de errado e consertar a besteira.
E desenvolvedores que de fato sabem a arquitetura, que sabem realmente desenvolver isso. Aí é uma coisa que vai acontecer muito.
Verdade. Então a gente tem mais uma certeza de que a IA nunca vai substituir o humano, né? Por enquanto, né, essa certeza. A gente está encerrando nosso programa aqui, aí gostaria de dizer aí para cada um de vocês, ou melhor, que cada um de vocês aí pudesse dar um conselho para quem quer entrar na área de tecnologia, né? Que caminho seguir, e aí, Enzo?
Bom, eu diria primeiramente para nunca desistir. Acredito que se você tem o desejo de seguir na área, você deve seguir nessa área e não desista, porque mesmo que pareça que a área esteja saturada, não, os bons profissionais sempre serão recompensados.
Muito bem, isso aí. Kailane?
Acho que meu conselho é muito foco. Seja diferente na sua área, procure, busque realmente aprender. Arquitetura é muito importante, a base na nossa área mesmo, a parte de lógicas, matérias iniciais são importantíssimas, não faça de qualquer jeito. Você sabendo arquitetura, você consegue em qualquer emprego. Mas o principal é foque, não desista, procure realmente, seja diferente. Tudo que tiver de curso, de eventos na área, vai no evento, vai no curso, faça. É o momento que você tem para isso, né?
Muito bem, Kailane, isso aí. Enzo, qual é a dica que você deixa para quem quer entrar nessa área, Renei?
Bom, como o Kailane falou, eu acho que você tem que ter vontade e certeza do que você quer. Porque não é uma área que você vai entrar sem ter uma certeza e vai se sair bem. Como Enzo e Kailane falou, você tem que saber o que você quer, você tem que estudar e ter foco, porque vai chegar um momento que você vai querer desistir, você vai passar por dificuldade e, como o Enzo falou, não pode desistir. E para você não desistir, você tem que ter certeza do que você quer.
Muito bem, isso aí, né? Foram as dicas aí dos nossos convidados, né? Para quem quer entrar na área de tecnologia. Infelizmente, nosso programa está encerrando. Quero agradecer aqui muito a presença de Kailane Freire, Enzo Andrade, Renê de Castro, que compartilharam conosco suas experiências aí na área de tecnologia. A tecnologia abre portas, cria oportunidades e transforma vidas. E cada vez mais precisamos de jovens preparados para construir o futuro digital. Obrigado a você que esteve conosco até agora no Momento Tech. Visite nosso Instagram lá, Momento Tech BR. Esperamos você na próxima segunda-feira, às 17 horas, com mais tecnologia de forma simples, falando a sua língua. Na rede, promover um debate.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br, camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno Negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
6 e 18.
A partir de agora, estamos juntos em Memória do Rock. Na companhia de Márcio Aquilissardi, vamos relembrar o melhor do rock nos anos 80, na fase mais extravagante da música.
A quarta e última edição entre os programas previstos para este mês da mulher traz mais artistas femininas que contribuíram com o rock dos anos 80. A série é o resultado da escolha por 60 mulheres que começaram ou mantiveram suas carreiras musicais nos anos 80, tanto em carreira solo quanto em grupos que se estendem por estilos diversos dentro do rock. Eu sou Márcio Aquilissardi, obrigado por estar em Memória do Rock. O começo desta última parte vai ser dedicado ao country rock, que teve força musical mesmo estando espremido entre o rock propriamente dito e o country, dominante no interior dos Estados Unidos. Lucinda Williams começou ainda no final dos anos 70, mas passou vários anos sem gravar até chamar a atenção com seu terceiro álbum de 1988. Dele tiramos Side of the Road. O mesmo ano viu a estreia de Melissa Etheridge, que engatou um segundo lançamento em 89, do qual vamos ouvir The Angels. No ano seguinte, o duo Indigo Girls, composto por Amy Ray e Emily Saliers, apresentou seu segundo disco, que contém a faixa Secure Yourself. Já a Rossington Band foi um dos tantos combos musicais criados no hiato do Lynyrd Skynyrd, da qual vem o fundador. A banda da vocalista Dale Krantz Rossington aparece com Say It From The Heart.
You wait in the car on the side of the road. Let me go and stand a while. I wanna know you're there, but I wanna be alone. If only for a minute or two. High brushed against my legs. I just stood and looked out at the open space and a farmhouse out of ways. And I wondered about the people who lived in it. And I wondered if they were happy and content. Were there children?
Sometimes I feel like an innocent one to deserve this fate. What have I ever done? I know that I made all the rules, but time can even change the hopeless ways of fools. I love you tonight like I did yesterday. I won't think of tomorrow or the price I pay. I drink from the well. My soul is dry, I never know why. All I want is for your love to be all mine. But the angels won't have it. All I want is just a little piece of mine. But the angels won't have it. Oh, I thought I had a piece of my soul. The angels.
Hold on
A sequência que abriu este programa teve Lucinda Williams na sua Side of the Road, Melissa Etheridge na também sua The Angels, Indigo Girls em Secure Yourself, de Amy Ray, e Rossington Band em Say It From the Heart, de Jay Johnson, Dale Kranz Rossington e Gary Bacon.